Ok, nós estamos seguindo mais segundo Crônicas 23. Tem outro relato paralelo em 2 Reis 11, mas tem um pouquinho mais de detalhes nesse de 2 Crônicas. Então nós estamos acompanhando aqui. E estamos dividimos os acontecimentos desse processo de pegar esse menino e colocá-lo no trono e obrigatoriamente teria que tirar a Atalia do trono dela para colocar Joás no trono, que era seu direito. Então nós dividimos em 12 passos, em 12 acontecimentos, para a gente poder entender a sequência melhor. Então é só lembrando rapidinho dos 5 que nós já vimos. O primeiro passo foi Joiada entender que era o momento de colocar Joás no trono. Não temos detalhes de como ele chegou nesse entendimento, mas ele se fortaleceu, ele se esforçou dentro do propósito de Deus e concluiu que era o momento. A criança que tinha sido salva da morte com 1 ano de idade, passaram-se 6 anos e Joiada, talvez pelas circunstâncias, ele falou assim: chega, não dá para continuar mais. Nós também vamos deduzindo pelo resto da história que Joiada já estava bem velhinho, que pode ter influenciado na decisão dele também, porque quanto tempo ele ia esperar até que ele tomasse essa decisão. Então, o primeiro passo foi a decisão, ele sozinho entendendo que era o momento de Deus. Segundo passo foi a aliança com os 5 capitães de 100 da guarda. Terceiro passo foi depois buscando mais pessoas em todo o Judá para formar uma base suficiente para ter uma proteção e para ter força, né, para colocar Joás no trono. Fez aliança, no número 4, ele fez aliança com esse grupo maior, tinha feito com os 5 capitães, depois ele fez com todo esse grupo maior. E os 5 que foi a estratégia que ficamos vendo aí, quais foram as ordens, quais foram as instruções que Joiada deu. Ele preparou as pessoas, preparou a estratégia. Em outras palavras, ele não fez uma coisa de repente, sem preparação. Ele fez uma boa preparação. Quando todo mundo entrou em posição, todo mundo sabia o que era para fazer. É como um teatro, né? Você prepara, ensaia todo mundo, e no dia certo todo mundo sabe seu papel, sabe que hora que entra. Então ele tinha muita gente participando desse processo e todo mundo sabia exatamente o que devia fazer. Okay? Então, segundo Crônicas 23, vamos ler assim, versículo 8 em diante, só para a gente pegar então o contexto. Então, fizeram os levitas e todo o Judá conforme tudo que ordenaram o sacerdote Joiada. Tomou cada um seus homens, tanto os que entravam como os que saíam no sábado, pois o sacerdote Joiada não despediu as turmas. Também o sacerdote Joiada entregou aos capitães de 100 as lanças, os paveses, os escudos que haviam sido do rei Davi, os quais estavam na casa de Deus. Dispôs todo o povo, cada um com as suas armas na mão, desde o lado direito até o lado esquerdo da casa, por entre o altar e a casa ao redor do rei. Então, eu tenho falado já sobre isso, mas é importante vocês lembrarem. A gente não sabe exatamente da posição de cada porta, de cada portão. Então, quando eles descrevem algumas coisas aqui, é um pouco difícil de visualizar. Mas o importante é que ele colocou os guardas mais na parte externa, e depois tinha os levitas que pegaram armas também, e todo o povo. Então ele tinha os guardas, tinha os levitas e tinha todo o povo. E provavelmente eles fizeram várias camadas de segurança. Tinha os guardas lá fora, tinha os levitas, tinha o povo, e a gente também não sabe exatamente a posição de cada coisa, mas ressaltou também que Joiada, como sacerdote, ele se preocupou bastante com a ordem da casa de Deus. Então, não vamos quebrar a ordem, não vamos violar a ordem da casa de Deus por causa dessa emergência. Então, os levitas, que tinham direito de estar nos lugares mais sagrados, eles ficavam ali, o povo ficava onde podia ficar e os guardas também onde podiam ficar. Mas acho que vocês fazendo essa ideia assim, de que tinha várias camadas, vários círculos protegendo o rei, então ele estava muito preocupado, evidentemente, em proteger a segurança, a integridade desse menino, que era a única esperança de dar continuidade à linhagem de Davi. Okay? Então agora estamos prontos para o grande acontecimento. O próximo passo, então, nessa sequência de passos, né, número 6, está no versículo 11. Então tiraram para fora o filho do rei, Joás. Tiraram para fora, onde ele estava? Estava escondido, né? Ninguém sabia onde ele estava. Ele estava em alguma dependência ali do templo, que era um lugar onde as pessoas normalmente não entravam, então ficava mais seguro, mais secreto. Então eles tiraram para fora esse menino, que até então quase ninguém nem sabia que existia, que tinha sido preservado. Tiraram para fora o filho do rei, puseram-lhe a coroa, entregaram-lhe o testemunho e o fizeram rei. Joiada e seus filhos o ungiram e disseram: viva o rei. Então o sexto passo foi de realmente agora trazer o rei a público assim, né? Ele estava dentro do recinto, dentro da área da casa de Deus, mas ele tinha reunido um povo. A gente não sabe exatamente como as coisas funcionavam. A Thalia com certeza estava dando toda a ênfase ao culto a Baal, tinha um templo de Baal que eles vão destruir depois, tinha um sacerdote Baal, mas tinha a casa de Deus ainda e tinha um sacerdote. Então quanto que Joiada e os outros sacerdotes tinham liberdade de promover o culto a Deus, até pelo acontecimento aqui, dá a impressão de que no sábado estava juntando pessoas ali na casa de Deus. Até ali a Thalia não achou nada estranho, então não chamou atenção. Então eles estavam ali no templo para celebrar o sábado, para fazer o culto a Deus, e até ali a Thalia nada chamou atenção. Então agora, como eu tenho enfatizado, ao invés de atacar a Thalia, toda a ênfase, toda a estratégia de Joiada é colocar o verdadeiro herdeiro do rei, do trono, no trono, né, que era direito dele. Então, essa era a ênfase, e nós estamos aplicando da seguinte forma. Deus, a Bíblia diz que até os governantes civis, todas as autoridades são constituídas por Deus. Isso é uma afirmação geral que nós temos no Novo Testamento. Todas as autoridades são constituídas por Deus. Evidentemente, nós temos também o ensino no Novo Testamento de que quem está por trás das autoridades, quem está procurando guiar, movimentar, estimular as autoridades, é o Deus desse século, que é Satanás. Então, evidentemente, o fato de que Deus é soberano, de que Deus tem a última palavra, se Deus quiser derrubar uma autoridade, se Deus quiser tirar alguém, ele tem esse poder, ele tem esse direito, ele faz isso, né? Tem várias partes na Bíblia que enfatizam isso, tem nos Salmos, tem o livro de Daniel, que é muito forte, né? sobre a Babilônia e Deus podia tirar Nabucodonosor, Deus podia colocar outro, Deus podia levantar um reino, Deus podia derrubar outro reino. Então, Deus é soberano, mas isso não significa que ele endossa as coisas que as autoridades fazem, ok? Então, nós temos autoridades civis e, ainda mais, se Deus está por trás de todas as autoridades, não por trás no sentido assim, não é ele que quer que as pessoas façam, os governantes maus, ele não é responsável pelos atos de maldade, mas ele tem um plano, e o plano dele é derrotar Satanás. O próprio Satanás está na posição de Deus desse século porque Deus está permitindo, que Deus poderia tirar. Então, da mesma forma como Satanás continua sendo Deus desse século, príncipe deste mundo, os governantes deste mundo são permitidos por Deus. Mas isso não significa que Deus apoia, que Deus endossa, que Deus... Muito pelo contrário, Deus vai responsabilizar e há momentos na história em que Deus intervém e chama as pessoas ao juízo. E isso acontece ainda mais na igreja. Se Deus é soberano no mundo, muito mais ele é soberano na nação dele, porque Judá e Israel são povo de Deus, representam hoje a igreja. Então Deus também permite, ou no mínimo assim, ele não impediu autoridades para chegar no poder. Por exemplo, nós temos aqui um caso extremo, porque tem governantes que são ruins, mas não chegaram no limite. Agora, Acabe, Jezabel, a linhagem deles, agora Atalia, filha deles, tinham chegado no limite. Deus estava falando, chega, isso aqui não pode continuar. Isso aqui, eu não vou julgar um dia no último juízo, eu vou entrar na história e vou permitir que esse governo seja derrubado. Então, esse assunto é muito delicado, não tem como a gente colocar uma regrinha 1, 2, 3 sobre isso, mas várias ocasiões na Bíblia houve governantes permitidos por Deus. Nós temos um caso clássico que é Saul, que Deus mandou Samuel escolher Saul, ungir Saul, colocou Saul como o primeiro rei sobre as 12 tribos, e depois Saul não continuou nos caminhos de Deus, houve uma virada, né? Houve um tempo em que Saul fez, Deus estava aprovando, Deus estava com ele, Deus estava ungindo, ele profetizou, ele estava sendo apoiado por Deus, mas né, tem toda a história de como ele não seguiu obedecendo a Deus, e Samuel falou, olha, acabou, Deus vai tirar esse reino das suas mãos e vai colocar nas mãos de outra pessoa. Só que Deus não fez isso na hora, aliás, demorou muito para que realmente Saul fosse tirado do trono. Então, eu só nesse todo esse assunto aqui levanta muito essa questão de como Deus lida. Agora estamos falando mais sobre a igreja, mas são assuntos bem parecidos, né? Porque Deus lida com os governantes do mundo, dos países, de todos os países, e Deus lida com os governantes da sua casa. E evidentemente Deus cobra muito mais dos líderes da sua casa, da igreja, do seu povo. De todos os reis que existiam nessa época, Deus não fala muita coisa, era naquilo que tinha relação com Israel. Deus não estava lidando diretamente com todos os outros governantes dos outros países. Agora, em relação a Israel, sim. Aqueles que tinham algo em relação a Israel, Deus claramente estava interessado e às vezes interferia. Mas principalmente o nosso assunto aqui é a casa de Deus, a igreja, o povo de Deus. Então nós temos, voltando sempre a falar sobre esses dois reinos, Judá, que mantinha uma ligação mais próxima com a ordem de Deus, Judá tinha duas coisas importantíssimas. Tinha Jerusalém, a cidade que Deus tinha escolhido, tinha o templo, Jerusalém e o templo, estou colocando junto, e tinha a linhagem de Davi. Então Judá tinha duas coisas importantes que diferenciavam Judá do outro reino, que era chamado Israel, que tinha todas as outras tribos. Então, nós temos, assim, é uma coisa que eu estou sempre colocando aqui, a gente está buscando um entendimento, como que nós podemos aplicar isso, como que nós podemos aprender dessas lições. Se Judá representa a parte do povo de Deus que se manteve mais próximo, não é nem por pureza. Se você for comparar o povo, até assim, individualmente, os reis descendentes de Davi, você vai ver, eles não eram melhores do que os outros. Não é questão de um ser melhor do que o outro. Eles eram da mesma natureza, cometiam os mesmos pecados, iam lá na outra, nas 10 tribos, iam atrás de Baal, em Judá também. Eles subiam nos altos, tinham idolatria, tinham coisas totalmente fora do plano de Deus, em Judá também. Mas pela proximidade, pela fidelidade de Deus, pela maneira em que eles estavam ali mantendo uma ligação, eles tinham mais facilidade para voltar ao plano original de Deus. Então em Judá você vai observar várias vezes que o povo voltava para Deus de maneira muito mais completa, enquanto que em Israel, como nação, não comparando pessoas individuais, nós temos Elias, Eliseu, que eram das 10 tribos e que eram grandes profetas de Deus, e com certeza tinha muita gente junto com eles que era muito fiel a Deus, mas em termos de governo, as 10 tribos nunca voltaram, eles nunca tiveram uma restauração, um avivamento que trouxesse a reforma, um avivamento que trouxesse uma volta àquilo que Deus realmente queria. Então essa é a diferença. E como que Deus tratava a liderança lá das 10 tribos e como que Deus tratava a liderança aqui? Então essa é uma chave para a gente entender, porque vamos comparar três situações. Uma é o rei Saul. Estou falando sobre lideranças que chegam a um ponto em que Deus fala assim, vou tirar essa liderança. Como eu já disse, tanto em relação à nação de Deus, à igreja, hoje não tem uma nação. Tem o povo de Israel, mas eles ainda não são a nação que se voltou totalmente a Deus. Você encontra líderes de Israel, como esse atual, Netanyahu, como nosso irmão Asher sempre fala nos informativos dele, Netanyahu é o único cara de todas as 200 e tantas nações do mundo que se levanta, o único dirigente, chefe de nação, chefe de Estado. Ele é o único, não dos Estados Unidos, não da Europa, ninguém se levanta lá na ONU para citar a Bíblia, só Netanyahu, é o único. Se levanta na ONU diante de todas as nações e fala, isso aqui é Deus falando, isso aqui é princípio de Deus. Mas mesmo assim, isso não significa que Netanyahu é o cara que está fazendo tudo que Deus quer. Não é. Ok? Então, nós temos, assim, só, isso é um parênteses para dizer, Estados Unidos, Inglaterra, tem histórias diferentes, tem histórias de Deus agir, mas Deus não tem uma nação. Mesmo quando a gente fala assim, o Brasil será do Senhor Jesus. Sim, quando Jesus voltar, o Brasil, Estados Unidos, China e todos os lugares serão do Senhor Jesus. Nós queremos conquistar nossa esfera, nós queremos influenciar, nós queremos impactar para Jesus, com toda certeza. Tem uma placa, eu nem sabia até há pouco tempo, tem uma placa em americana falando que essa cidade é do Senhor Jesus. E tem muitas cidades que fazem isso. Mas esta cidade ainda não é do Senhor Jesus. E não precisamos ir muito longe para descobrir isso. Porque as coisas que acontecem aqui não são do Senhor Jesus, não são ordem dele. Ele não está, ele permite o prefeito anterior, o prefeito atual, ele permite essas coisas, mas nenhum deles é representante de Deus em Americana, como nós não temos nenhuma nação assim, ok? Mas Deus tem um povo na terra, apesar de ser um povo dividido, apesar de ser um povo que está envergonhando o nome de Deus, nós inclusive, ele tem um povo, porque Deus tinha um povo igualzinho naquela época. E ele não falou, esse povo não é mais meu. Ele não disse isso. Ele falava das 10 tribos, este é o povo do Senhor. Então Deus tem um povo na terra, ok? Então, mas é assunto muito, muito sério. Não é brincadeira pensar em tirar um governo e colocar outro. Nós precisamos ter consciência disso. Eu acho que a igreja hoje tem muito pouca consciência do que está em jogo quando nós falamos de política do país e quando nós pensamos em governo da igreja. Nós temos muito pouca noção do que está envolvido. Porque governo tem a ver, todo governo, de alguma maneira, está representando o governo de Deus. Então, nós não temos direito de falar mal, nós não temos direito de atacar, nós não temos direito de criar um movimento para derrubar governo da igreja ou para derrubar governo do país. Nós não temos direito automático. Agora, existiram na história do povo de Deus, isso é para nos ensinar, existiram momentos, esses vários momentos, em que Deus quis tirar um governo e colocar outro. Mas é isso que nós precisamos saber como aplicar. Então, vamos pensar aqui rapidinho comigo. Saul era rei de todo Israel. Deus deu uma sentença contra ele. Você não será o meu representante, seus filhos não vão continuar, seu reino caiu. Deus falou com ele, ok? Então, é algo explícito, não é algo automático, não gostei, fez uma coisa errada, esse líder não é bom, vamos tirar. Não é assim que funciona não, gente. Quem governa é Deus que dá a sentença. E nós precisamos saber de Deus, porque muita gente má já governou nesse mundo e Deus não tirou. Então, o fato de ser uma pessoa má na igreja ou no mundo secular, nos países, não significa automaticamente que Deus vai tirar hoje, ok? Então nós temos o exemplo de Saul, demorou muito para sair. Nós temos o exemplo de Acabe e Jezabel, que já estudamos recentemente, que Eliseu ungiu, mandou ungir, né? Jeú, para tirar Acabe e Jezabel. E nós estamos aqui com o terceiro exemplo de Atalia. Então, eu queria que vocês comparassem esses três exemplos, para a gente tentar entender um pouquinho. Saul foi rei sobre todo o povo de Deus, na época que a nação era toda unida. Deus ungiu Saul, olha só como Deus fez. Deus deu chances para Saul, Deus falou com Samuel, fale com Saul que ele não vai continuar. Acabou, já foi decretado. Então chegou um ponto em que não tinha mais chance. Nas entrelinhas da história bíblica, em 1 Samuel, a gente percebe que Samuel ficou muito triste com essa notícia. E olha como é diferente. Tem profetas, entre aspas, que atacam, que falam assim, diz o Senhor, mas eles não choram. Samuel chorou muito tempo. Foi preciso, sabe quando chora, lamenta muito tempo e fala assim, chega, vamos caminhar. Deus falou com Samuel, Samuel, pare de chorar. Eu estou escolhendo um outro rei, vá lá e unja o outro rei para mim. Então, mas isso é importante, Deus falou com Samuel para parar de chorar, mas Samuel é um homem de Deus, é um homem que tem o coração de Deus. E ele chorou por Saul porque isso é causa de chorar mesmo. Isso não era uma coisa leve. Então, não vou tomar o tempo de vocês aqui, acho que todo mundo lembra bem da história de Saul. Davi foi ungido, outra vez, mais ou menos como nessa história, ao invés do próprio Deus começar assim, então eu já resolvi tirar Saul. Em vez de tirar Saul imediatamente, Deus preparou Davi durante longos anos, antes de tirar Saul. Então, primeiro, a gente sabe que Deus já deu sentença para tirar algum governante? Precisa saber. Segundo, se Deus já deu a sentença, é hora de tirar? Davi, que é o homem segundo o coração de Deus, nos mostra o modelo. Ele não levantava, mesmo quando tudo indicava. Eu fico pensando assim, hoje a gente não tem assim tantas ordens explícitas de Deus, né? Deus não fala tão claro hoje, né? Ele fala no coração, fala pela palavra. É um pouco mais difícil, né, a gente discernir a voz de Deus hoje, né? Porque naquela época Deus mandava profeta, assim diz o Senhor, estava falado. Hoje a gente tem um pouco mais dificuldade de discernir. Mas mesmo assim, se fosse hoje, eu fico imaginando Deus, eu fico imaginando Davi, quando Saul entrou naquela caverna, que ele estava, Davi e os seus homens estavam lá no fundo da caverna. E Saul não sabia. Saul entrou na entrada da caverna, entrou para fazer as necessidades dele, e ele não foi com um exército todo ali naquela caverna. Então estava na mão. E a gente hoje interpreta muita coisa que Deus está falando pelas circunstâncias, não é verdade? Você fala assim, puxa, Deus colocou esse negócio nas minhas mãos, Deus colocou esse emprego nas minhas mãos. A gente olha as circunstâncias e fala assim, está feito. Imagine nós no lugar de Davi, fala assim, e os amigos de Davi falavam, o Senhor entregou, o homem que está buscando matar você, o Senhor entregou nas suas mãos. Você vai ficar esperando, quando Deus entregou, só falta você pegar a espada e matar. O resto Deus fez para você. Mas Davi tinha uma convicção superior às circunstâncias. Superior. As circunstâncias são importantes. Mas quando você tem uma convicção de Deus que tem algo de errado, a circunstância não muda a sua percepção. Não é porque eu tenho uma oportunidade, vou dar um exemplo bem grosseiro, né? Mas não é porque Deus me deu a maior chance do mundo para roubar a minha empresa, né? Ninguém está vendo, a situação está aqui, eu tenho uma facilidade, está pronto. Claro, isso não é Deus me dando uma porta aberta, né? Isso é Deus me provando. Então, Davi tinha certeza que não era ele que levantaria a mão. E aí isso aconteceu duas vezes, aí depois que Saul morreu, vai aquele cara oportunista falando com Davi, eu que matei Saul, era mentira. Mas Davi, em nenhum momento ele achava que era papel nosso tirar um governante, Deus tinha que fazer. Então, a lição mais forte que nós temos na Bíblia toda sobre qual deve ser nossa atitude em relação a governos que não são de Deus, governos que a gente sabe que não são de Deus, e isso, como eu repito, não é tão simples a gente afirmar que um governante, um pastor, uma liderança, um conselho, sei lá, um presidente de uma denominação, seja quem for, né, lideranças de estruturas grandes, o Papa, quantos papas na história da Igreja Católica foram pessoas totalmente inclinadas para fazer o mal. Então, são situações em que a gente não pode automaticamente dizer essa liderança Deus deu a sentença para tirar, a gente não sabe. Mas mesmo quando sabe, qual foi a atitude de Davi? Então esse é o primeiro caso, Saul. O segundo caso é Jeú tirando Acabe e Jezabel. Acabe já tinha morrido, mas o filho de Acabe e Jezabel e toda a estrutura, todo o reino dele, né? Então, aqui nós temos uma situação, uma estratégia bem diferente. E eu quero que vocês percebam. Jeú foi um homem que fez o que Deus mandou. Deus falou com ele: eu estou ungindo você para eliminar a casa de Acabe. Então a gente não pode dizer que Jeú fez uma coisa que Deus não mandou. Jeú tinha o mandato de Deus para fazer isso. Ele tinha o mandato de Deus para fazer isso. Mas qual a diferença? Por que que ele agiu daquele jeito e aqui nós temos contemporâneos? Isso aqui está acontecendo na mesma época. Na mesma época, quer dizer, Jeú tomou, né, entrou, tomou posse, na época em que Atalia, logo em seguida, matou todos os netos, todos os possíveis herdeiros do trono, e esperou 6 anos. Então, isso aqui está acontecendo 6 anos, esse momento aqui está acontecendo 6 anos depois, mas Jeú ainda é rei lá em Israel. Então, um acontecimento contemporâneo. Mas quanta diferença entre o jeito de Joiada agir e o jeito de Jeú agir. Por quê? Porque dentro do contexto de Israel, nós temos uma situação que não é ideal, que é o povo de Deus sendo governado por um governo humano e um governo humano tirando outro governo humano. Mesmo Deus dando o mandato, isso aí tem implicações que é difícil até a gente saber como fazer de uma maneira correta, mas eu queria mostrar que o modelo para nós, se nós quisermos andar dentro do propósito de Deus, dentro daquilo que Deus ordenou, nosso modelo não é Jeú, nosso modelo é Joiada ou o rei Davi. Por quê? Porque dentro das 10 tribos, Jeú, embora ele tivesse um mandato de Deus, ele não representa o governo de Deus. Ele tirou um governo humano, mas continuou sendo ele um governo humano, e isso tem acontecido muitas vezes na história da igreja, em que um tipo de governo humano é tirado por outro tipo de governo humano. São lutas, são coisas sangrentas, são coisas que causam muito estrago. Esse não é o plano original de Deus. Agora, aqui nós temos um sacerdote que você vê, Joiada, a gente não tem assim grandes informações, e acho que a maioria das pessoas nem vai lembrar o nome dele. Assim, né, se você perguntar assim, sabe quem foi Joiada? Quem era? Né? Não é um nome muito conhecido na Bíblia. Mas, gente, vamos dizer, esse homem é um herói. Esse homem é alguém com coração puro, alguém que procurou fazer todas as coisas de acordo com o propósito de Deus. Eu admiro, eu vejo nessa história um padrão, um modelo, como a gente vê em Davi, né, que foi um homem que fez coisas surpreendentes. Davi nos surpreende. As atitudes de Davi nos... Poxa, mas como alguém podia fazer daquele jeito? É isso que Deus quer. E Joiada, da mesma forma, ele age em relação a uma governante maligna, não tem o que falar, né? De uma mulher que vai matar todos os netos, não tem muito o que falar sobre essa governante. Agora, até que ponto a igreja hoje, pelo menos em alguma parte, até que ponto, em que momento, aonde nós aplicamos isso, onde Atalia, ou quando Atalia está ou esteve no poder, como que a gente pode aplicar? Muito cuidado, porque nós não podemos chamar as pessoas fazem isso, as pessoas leem essas histórias e fazem certas aplicações, e aí começam a falar: ah, o meu pastor é um Saul. O pastor da igreja onde eu vou é um Saul. Jezabel, né? Atalia também não é um nome tão conhecido, né? Mas Jezabel, quantas pessoas são chamadas de Jezabel hoje, né? É só a mulher querer mandar um pouquinho que é Jezabel, é Jezabel, né? Então, a gente tem muita rapidez de chamar as pessoas, de aplicar, quando, na verdade, essa linha de Saul, essa linha de Jezabel e Atalia está dentro do nosso coração. E, na verdade, o que nós precisamos combater, em primeiro lugar, é essa tendência que tem dentro de cada um de nós. Esse é o primeiro passo. Agora, existem situações em que a igreja está sendo governada por alguém que realmente está totalmente entregue, porque nós sabemos que a mistura do mal dentro do coração humano é uma coisa muito sutil, no mundo e na igreja. Você tem governantes bons, mas você vai descobrir certas coisas na vida deles, eles tinham ou têm a linha da maldade dentro do coração deles também. Tem muitos governantes bons no mundo e na igreja, mas que fazem as coisas com vontade e controle. Então essa linha do mal e a linha do bem é uma mistura. Agora, algumas pessoas parece que encarnam mais. Então a gente olha um Hitler, por exemplo, e fala assim, não, esse cara era 100% mal. Você olha para o ISIS hoje, né, dependendo da maneira que você vê, quem sabe o Ayatollah do Irã, sei lá, às vezes as pessoas olham para alguns governantes hoje e falam assim, não, esse é totalmente do mal. Sei, a gente precisa ter discernimento, mas chega nesse ponto, é verdade, pode chegar nesse ponto. Agora, como que Deus vai lidar com isso? De que maneira? A Bíblia diz em Judas que o arcanjo Miguel não quis falar, eu sou contra você, Satanás. Ele falou assim, o Senhor te repreenda. Lembra disso? Então, o arcanjo Miguel respeitou a linha de autoridade que a gente subentende que Lúcifer era o primeiro, né? Então, o Lúcifer era acima de Miguel, e mesmo ele sendo um anjo caído, sendo condenado por Deus, Miguel não quis dizer, eu sou mais forte que você, eu posso te condenar. Ele falou assim, o Senhor te repreenda. Então, o princípio de autoridade, eu acho que isso aí é uma coisa que nós precisamos aprender muito. E eu fico me questionando, na nossa situação atual no Brasil e na igreja, vez após vez, se a igreja tem alguma consciência da seriedade de autoridade e de como nós podemos lidar com isso. Tem coisas acontecendo que são coisas erradas? Sim, mas como nós lidamos com isso? Então, essa é a primeira colocação. Que jeito que nós vamos lidar com autoridades que Deus quer tirar? Então, vamos voltar aqui. Então, no versículo 11, Joiada, o princípio dele é, primeiro, Ele vai ter que enfrentar a Atalia. Ele Joiada não está dizendo, ah, vamos esquecer de Atalia, vamos fazer Joás rei, a gente esquece dela, deixa ela lá. Não, Joiada está muito consciente de que vai ter um confronto, tanto é que ele organizou tudo. Ele não sabia exatamente qual seria a reação de Atalia. Por isso que ele chamou guardas, e tinha o povo, e tinha os levitas com armas, ele tomou muitas precauções, porque ele não sabia que tipo de apoio Atalia vai ter, que tipo de exército, que tipo de força armada ela vai trazer aqui para tentar segurar o trono. Então, ele não sabe exatamente como vai ser, mas primeiro nós vamos colocar Joás no trono. Primeiro nós vamos fazer, nós vamos focar nisso e depois nós vamos enfrentar na medida que as coisas forem acontecendo. Então a primeira coisa, então, agora vamos dar uma olhada no versículo 11 e ver, tem três coisas que acontecem aqui para ele colocar Joás como rei. Então eles tiraram para fora. Então, na verdade, assim, isso não faz parte das três coisas, mas a primeira coisa que ele faz é tirar do esconderijo, ele tem que vir a público. E como a gente já falou, né, sobre Moisés, que foi escondido durante tempos, né, Samuel, né, estava sendo criado no templo, assim, crianças que Deus preparou durante anos para depois revelar, isso é uma coisa que nos alegra, porque a gente olha para a igreja, para o mundo, e a gente não vê, a gente não vê um potencial, a gente não vê uma liderança. Se tem uma coisa que não tem hoje, não sei se vocês já pararam para pensar isso, já leram um pouquinho de história, porque a gente pensa um pouquinho na história. Quando você pensa de história, você pensa de líderes, pessoas que podiam não ser, lógico, não eram perfeitas, mas líderes no passado fizeram história. Eles chamavam as pessoas para liberdade, lutavam, ou tirar, né, pessoas que eram na vanguarda para tirar a escravidão. Líderes que faziam coisas que levavam uma nação ou um povo a fazer coisas boas. É uma coisa que causa admiração, é uma coisa que que inspira a gente. Você pensar num líder que realmente faz algo tremendo, que leva o povo para fazer o que é certo. Agora, pensa no nosso mundo atual, em qualquer país, não é só no Brasil. Pensa na igreja, onde tem líderes, pessoas que inspiram, pessoas que se levantam, né? Tudo bem que talvez na época, na Segunda Guerra Mundial, quando Churchill se levantou na Inglaterra, talvez as pessoas não viam ainda, né? Porque o contemporâneo às vezes não reconhece tanto. Mas se lê aqueles discursos de Churchill, sim, de como ele mobilizou o povo da Inglaterra para resistir à investida da Alemanha contra a Inglaterra, gente, ele era um líder, ele inspirou as pessoas. Nós estamos vivendo numa época que as trevas, as nuvens escuras estão chegando. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer, mas nós estamos vendo o mal. Nós estamos vendo o mal atuando em países como a Síria, né, o ISIS, e outros países mais, tantos países na África, às vezes não são chefes de Estado, mas são chefes de movimentos que matam, massacram, destroem. Nós estamos vendo o mal. E eu pergunto para vocês, onde você está vendo um líder? E a situação da igreja, onde tem líderes na igreja se levantando, conclamando, falando, gente, vamos orar, vamos fazer uma assembleia, vamos buscar a Deus, como Josafá fez. Onde tem esse povo? Não tem líder. Então essa é uma das grandes situações que nós vivemos hoje. Deus vai agir através das pessoas, quem sabe, né, na nossa época vai ser uma coisa de uma maneira um pouco diferente, mas nós precisamos ver algo diferente acontecer. Mas o que me anima é pensar, eles tiraram esse menino do esconderijo, mas não só ele, o próprio sacerdote, já idoso, na verdade ele foi o verdadeiro líder nessa história, ok? Então Deus é capaz de levantar líderes em momentos escuros. Então essa foi a primeira coisa, tiraram para fora o filho que estava escondido. Mas para fazer esse menino ser rei, eles fizeram três coisas. E isso é muito interessante, na verdade não tem algo exatamente igual no resto da história bíblica. Essas três coisas juntas a gente não vê, mas são três coisas muito, muito significativas. Primeiro, puseram a coroa na cabeça. Segundo, deram para ele o testemunho, que era a palavra escrita, a lei. E terceiro, ungiram com óleo. Então foram três coisas importantíssimas que foram dadas para ele, que transformaram uma criança de 7 anos, que era uma simples criança, e a partir daquele momento ele se tornou o rei de Judá, o rei do povo de Israel. Três coisas muito significativas, eu não vou tomar muito tempo, mas eu só queria pensar sobre o significado, né? de cada um deles, nem sempre vem nessa ordem. Aqui, a primeira coisa que fizeram foi colocaram uma coroa. A coroa é um símbolo de autoridade, né? A coroa, né, não precisa pensar muito, né, para entender o significado de uma coroa, né? A coroa é um símbolo de autoridade. Para nós, hoje, seria a cerimônia de inauguração, né, de um presidente, né, quando ele recebe, né, a incumbência de ser o presidente. A cerimônia. Na igreja, geralmente, tem algum tipo de cerimônia em que alguém é ordenado como pastor, por exemplo. Assim, é um ofício, é um cargo, é uma situação em que a pessoa recebe, né, a faixa presidencial, recebe o símbolo de autoridade, e aquilo ali é realmente um diferencial. Então, esse é o primeiro ponto, né? Uma coroa. Uma coroa é o ofício, é a autoridade. Mas vem outras duas coisas. A coroa não veio sozinha. Primeiro veio, nós já lemos uma vez, mas nós vamos ler hoje rapidinho outra vez, em Deuteronômio. Por quê? Essa é a única vez, tem aquela, nós vamos ler onde foi dada essa ordem. Deuteronômio 17. Antes que nem tivesse ideia de ter um rei, Deus já tinha dado essa ordem. Em Deuteronômio 17, até da outra vez que nós olhamos essa passagem, a gente mostrou que o plano de Deus para o governo era ter um equilíbrio entre sacerdócio e juízes, né? Entre administradores e pessoas que tinham um encargo de receber uma palavra e uma orientação de Deus. Então, esse era o equilíbrio que Deus queria, e essa história que nós estamos lendo de Joás também mostra isso, que tinha Joiada como sacerdote e tinha Joás como rei. Então, Deus estava trabalhando com as duas partes do poder. E isso é muito importante, e isso é uma coisa totalmente negligenciada hoje, não tem distinção. As pessoas hoje, quando você pensa assim, o que é um pastor, a ideia que forma na sua cabeça, eu tenho certeza que tem muito pouco a ver com a ideia original de um pastor. Na verdade, a Bíblia nem enfatiza o pastor, né? No Novo Testamento. Não tem esse cargo, não tem essa pessoa tão isolada e tão no foco assim como hoje. Mas o que é um pastor? É alguém que cuida, alguém que alimenta. Ele não é a pessoa. Hoje o pastor, ele é um administrador. Esse é o papel principal. O pastor, que você pode ter assim, vários pastores, mas quando você fala o pastor da igreja, geralmente você está pensando num administrador. Mas para ter alguém que realmente receba a direção de Deus, que alimente, que guie o povo no caminho de Deus, ele não pode ser a mesma pessoa que administra. Deus separava essas coisas. Então, já falamos sobre isso. Mas depois, no mesmo capítulo, ele fala, versículo 14, quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, e a possuíres e nela habitares, e disseres, ele não falou, talvez vocês vão dizer isso. Vocês vão, um dia vocês vão falar isso. Porei sobre mim um rei, como todas as nações que me cercam. Estabelecerá sobre ti o rei que o Senhor teu Deus escolher. Então, eu não vou ler toda essa passagem aqui, porque tem várias coisas que são interessantes, mas eu só queria, do versículo 18 em diante, que ele não queria um rei que fosse estrangeiro, não queria um rei que acumulasse muito poder, não queria um rei que fosse muito rico. Todos esses princípios deveriam ser aplicados para lideranças na igreja. Esses princípios são exatamente o que Deus quer. Deus não quer um líder arrogante, Deus não quer um líder poderoso, Deus não quer um líder que tenha muitas posses, muitas riquezas, né? nem que confie muito na capacidade de todos os conhecimentos dele. Em tudo que está falando aqui, Deus queria um rei que fosse humilde e que representasse a autoridade de Deus, não a sua própria. Mas aí a chave principal do rei era no versículo 18. Quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si num livro uma cópia desta lei que está diante dos sacerdotes levitas. Tinha dentro da arca, tinha as tábuas de pedra com os 10 mandamentos. Mas no final desse livro de Deuteronômio, diz que Moisés escreveu uma cópia de toda a lei, todas as ordenanças, tudo que Deus tinha falado. Escreveu uma cópia de tudo, tanto é que nós temos até hoje esses livros, né? Levítico, Números, Deuteronômio, tudo foi o que Deus tinha dado para Moisés. Ele escreveu uma cópia dessa lei e colocou também na arca, ao lado da arca. Mas aqui está dizendo que quando um rei assumisse o trono, ele tinha que fazer a cópia dele. Não era ele ler a cópia de lá. Quando o rei se assentar no trono, fala com o sacerdote para de vez em quando ler. Não. Quando o rei se assentar no trono, primeira coisa que ele tem que fazer é ele fazer uma cópia. Não tenho tempo. Não, peraí. Você vai ser rei? Você faz uma cópia. Escreva. Parece um menino na escola, assim, escreva 100 vezes, né? Assim, você escreva a sua cópia, porque isso aí tem que ser uma coisa que você absorveu, que você, essa cópia vai ser sua cópia. Eu escrevi, eu entendi. Então, ele tem que fazer para si uma cópia desta lei que está diante dos sacerdotes. 19, conservará a cópia consigo e a lerá todos os dias. Então não é só escrever uma vez não, aí tem que ler todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor, seu Deus, a guardar todas as palavras desta lei e esses estatutos para os cumprir. E para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos. Olha que coisa impressionante, porque o rei, até então, o modelo de Deus era juízes. Juiz já mandava, mas um rei é muito mais do que um juiz. Então ele está dizendo, um dia vocês vão querer um rei, como todas as outras nações têm. Mas esse rei, ele tem que ser diferente. Ele tem que ser alguém que não se acha superior aos seus irmãos. E como que você vai achar alguém que vai sentar no trono e não vai se achar superior? Lendo a palavra de Deus, lendo o testemunho. É através de absorver a lei de Deus, a palavra de Deus, o pensamento de Deus, a ordem de Deus, é através de digerir, é através de pegar essa palavra e fazer com que ela se torne parte da vida dele, é que ele vai entender, eu não sou mais do que ninguém, eu sou um simples servo do Deus Altíssimo, a minha função aqui é ajudar a coordenar, mas eu não sou melhor do que ninguém. Essa era a qualidade que Deus queria, para que seu coração não se eleve sobre os seus irmãos, não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Então, é a única vez no relato histórico que alguém seguiu esse conselho, que alguém fez do jeito que Deus queria. O sacerdote Joiada, ele fez isso. Ele colocou a coroa, mas deu o testemunho. Você tem autoridade, mas você é subordinado à autoridade da palavra de Deus. Você não é alguém que vai mandar segundo o seu próprio coração. Ok? E, então, voltando lá para Crônicas, a terceira coisa que fizeram foi ungir. Ele foi ungido com óleo, a gente conhece esse símbolo, é bastante usado. Davi foi ungido 3 vezes, né? Ele foi ungido pelo profeta Samuel, muito antes de se tornar rei. Depois ele foi ungido só sobre a tribo de Judá, que primeiro ele reinou 7 anos sobre Judá e depois ele foi ungido sobre as 12 tribos. Mas aqui tem várias coisas que a gente poderia comparar, eu só queria chamar atenção a um fato. Jesus é chamado Cristo, Jesus Cristo. Jesus Cristo é grego para a palavra hebraica Messias. Jesus Cristo é Jesus o Messias. E o que significa Cristo? O ungido. O que significa Messias? O ungido. Então, Jesus é o nosso grande rei, ok? Ele é o rei. Agora, ele veio a primeira vez. Ele não colocou esse tipo de coroa. Eles colocaram uma outra coroa na cabeça dele, não foi? Colocaram uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus. Mas Jesus foi ungido. Jesus foi ungido primeiro. E aí eu só queria... eu vou lembrar vocês de Isaías 61, que Jesus pegou essa passagem de Isaías e leu no início do ministério dele, que Isaías fala assim: Senhor, que o Espírito Santo me ungiu para fazer uma porção de coisas. Então, vamos ler em Atos 10, quando Pedro estava pregando para... Deixa eu só aplicar isso também. Em Atos 10, 38, fala como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Que é um cumprimento da passagem de Isaías 61, que Jesus foi ungido para curar os enfermos, abrir os olhos aos cegos, libertar os oprimidos de coração. Ele foi ungido. Então, aqui, na ocasião de Joás, ele recebeu tudo junto. Mas eu só queria separar esses símbolos para a gente entender. Joás recebeu a coroa, Joás recebeu o testemunho, porque ele não pode governar sem a palavra, e Joás também recebeu a unção. Mas o nosso Cristo, verdadeiro rei, ele recebeu a unção primeiro. E é isso que eu queria assim, só lembrar, porque nós também temos a promessa de ter uma coroa, se nós sofremos com Jesus, um dia nós reinaremos, tem uma promessa, tem várias promessas que falam de coroa, mas a coroa vem depois da unção. Aqui foi tudo junto, porque a simbologia era outra. Eu só queria chamar a atenção para esse aspecto. No livro de Apocalipse, que fala da volta de Jesus, não fala mais sobre Jesus voltar para ser ungido. Não, Jesus foi ungido na sua primeira vinda. O que é unção? Unção é uma capacitação divina para fazer o que Deus quer. Que Deus quer? Que Deus queria de Jesus? Que Deus quer de um líder? Então, o que eu queria dizer é, quando nós pensamos sobre coroa, que é coroa? É autoridade. Pode ser autoridade de pai, de mãe, pode ser autoridade de algum ministério, pode ser autoridade de uma função, de uma vocação secular. Enfim, a coroa é o cargo, a coroa é o título, a coroa é a autoridade que você tem para exercer uma função. Mas no plano de Deus, a unção vem antes. Primeiro tem que ter a unção. A unção é a capacidade divina para fazer o que Deus te chamou para fazer. Tem um chamamento para cada um de nós. Alguns já entenderam um pouco sobre qual é a sua função, seu chamamento, outros não. Então nós precisamos, e cada época da nossa vida às vezes tem outra unção, outro chamamento, outra parte da nossa vocação. Então nós temos que descobrir a nossa vocação. Temos que receber a unção de Deus, a palavra de Deus, a lei, o testemunho, a coroa é o que vem para finalizar, para cumprir aquilo. E aí você tem, no caso de Jesus, você tem Apocalipse 19, que descreve a vinda de Jesus, fala sobre aquele que vem num cavalo branco com muitas coroas. muitas coroas. Então, a coroa é a parte final. Então, só para a gente entender, porque muita gente anseia por cargos na igreja. Assim, só, assim, essa é uma aplicação muito rápida que a gente pode fazer. Muita gente quer um cargo, muita gente quer reconhecimento, né? Eu já tive a oportunidade de ver isso muitas vezes quando eu tinha uma escola de inglês. As pessoas se colocavam numa função, davam uma responsabilidade, a pessoa queria autoridade. Mas as pessoas não estão me ouvindo, eu preciso ter autoridade, eu preciso ter... Não, antes de autoridade, antes da coroa, você tem que ter unção, você tem que servir, você tem que ter a capacidade de fazer as coisas. A gente sempre inverte, a gente quer a coroa primeiro, antes da unção, ok? Bom, nós estamos com o tempo acabou, mas deixa só, então vamos voltar para, só vou dar uma pincelada no que vem depois para a gente terminar. Então, voltando para 2 Crônicas 23, então eles fizeram essas três coisas, né? Colocaram a coroa, deram o testemunho para ele, que isso seria o fundamento, toda a nossa autoridade, se ela não vem da natureza de Deus, não tem valor nenhum e não vai permanecer. Então, toda verdadeira coroa vem da sua base na palavra de Deus e tem a unção. Okay? Aí, no versículo 12, aí Joiada, os filhos ungiram e disseram, viva o rei! Aí fizeram aquela aclamação. E aí, versículo 12, aí Atalia ouviu a voz do povo que corria e louvava o rei. Então, naquele momento em que Joiada tirou o rei, do esconderijo, colocou no trono, aliás, não tinha trono ainda, né? Mas ele recebeu a coroa e todo mundo, aí acho que todo o povo que estava ali correu, aí fez um barulho que Atalia, o palácio dela era próximo ao templo, ela ouviu o barulho e falou assim, o que está acontecendo aí? Que festa é essa que o povo está fazendo que eu não fui convidada, né? Então, ela correu para lá sem pensar, ela não tinha a menor ideia, porque se ela tivesse alguma ideia, ela teria chamado os capitães, mas ela não tinha a menor ideia, estava tudo calmo, estava tudo sob o controle dela. O que está acontecendo? Ela saiu sozinha. Olha que situação vulnerável. Ela saiu sozinha para ver o que estava acontecendo. Quando, versículo 12, quando ela veio ao povo, à casa de Deus, versículo 13, olhou e lá estava o rei, perto da sua coluna, à entrada. Os capitães, os trombeteiros estavam junto ao rei, todo o povo da terra se alegrava, tocava trombetas. Os cantores tocavam instrumentos musicais, dirigiam os cânticos de louvor. Gente, eles estavam fazendo a maior festa como se ela não existisse. Então, essa é a beleza da coisa. Quando ela aparece lá, já tinha acontecido. E estava todo mundo, eles não estavam fazendo. Aí, Joiada fez com precauções, fez com cuidado, mas na hora que, não, agora é a hora, aí ele não fez em segredo mais, não fez assim, não, nós temos que ficar, não, eles fizeram com trombetas, com o povo cantando, povo batendo palma, todo mundo aclamando ali, sem restrição nenhuma, fizeram a aclamação do rei como tem que ser feito. E aí ela falou assim, traição, traição. Por que ela falou assim? Porque era alguém que estava ocupando o lugar dela, mas ela pensou naquele momento, porque ela estava no poder, ela pensou, se eu gritar que está tendo traição, as pessoas que me apoiam vão se juntar a mim. Ela saiu desprevenida, saiu sozinha, saiu lá e foi. Que traição, tipo assim... Vamos, gente, isso aqui, né? Esse aqui é uma, não pode, uma imposição, é um impostor que está ali. O que está acontecendo? Eu acho que assim, as fichas estavam caindo assim, gente, o que aconteceu? Quem que é esse menino? De onde que ele veio? Eu deixei de matar alguém? Assim, eu acho que ela estava pensando a mil naquele momento. O que aconteceu? E quem está do meu lado? Nenhuma pessoa se colocou ao lado dela. Nenhuma pessoa. E aí, Joiada, ele toma essa posição. Nenhum momento Joiada se esquece da casa de Deus. Isso aqui não é lugar para matar. Ela é uma pessoa representante do mal. Ela precisa ser julgada, mas não aqui. Não na casa de Deus, ok? Então, só para vocês, se vocês quiserem anotar, né, o passo número 7 é a Thalia aparece, né, número 6 é o rei foi coroado, né, e número 7, a Thalia aparece e tenta levantar apoio, e número 8, Joiada mandou tirar a Thalia da casa de Deus, porque lá não é o lugar de execução. E aí ele fala, ninguém se colocou do lado dela, mas ele fala, ó, se alguém quiser segui-la ou apoiá-la, então vai ser morto junto com ela, mas não, ela não foi acompanhada por ninguém, ok? Então, no próximo domingo, a gente continua nesse ponto em diante, procurando entender um pouco mais sobre o significado dessas coisas. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Deus, porque no final sabemos que o Senhor vai ganhar, como aconteceu nessa ocasião em que parecia que tudo estava perdido, parecia que não tinha mais ninguém para representar a tua linhagem, a tua promessa. Ó Deus, o Senhor tinha alguém escondido e estava preparando as coisas na surdina, preparando no secreto, o Senhor tinha algo que estava acontecendo. E nós não sabemos exatamente como aplicar essas coisas para o nosso tempo, mas sabemos que hoje também muita coisa parece terrível, muita coisa parece que está caminhando contra a tua vontade, realmente está, tem muita coisa acontecendo nos governos, no mundo, na política e na igreja também, muita coisa acontecendo contra a tua vontade, contra o teu plano, mas o Senhor tem algo preparado, o Senhor tem algo em mente, o Senhor tem, o Senhor está preparando o verdadeiro governo e principalmente o governo que vem através do Senhor mesmo. Esse é o governo que o Senhor está preparando para substituir todos os governos deste mundo. Senhor, nós queremos crer nisso, queremos colocar nossa esperança nisso, queremos dar nossa vida para isso. Não sabemos muita coisa sobre a vida de Joiada, quantos anos ele estava esperando, quantos anos ele estava triste com as coisas, porque dois reis anteriores também tinham levado o teu povo para longe da adoração verdadeira. Mas esse homem tinha sido preparado pelo Senhor, já estava idoso, mas ele foi o homem que o Senhor escolheu, foi o instrumento que o Senhor escolheu para levantar o verdadeiro governo. Ensina-nos, ó Deus, a fazer as coisas do teu jeito, não do jeito humano, porque substituir um governo humano por outro governo humano não é a solução. Por isso clamamos a ti, Senhor, ensina-nos e leva-nos para mais perto do teu reino. Esse é o nosso desejo. Em nome de Jesus. Amém.